Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a esta reunião da Comissão de Cultura e Comunicação. Temos uma agenda, das boas-vindas a todos os que estão presentes e aqueles que nos seguem por via Skype.
Já te disse, eu quero ver a tua irmã, não podia recusar. E tu vais assumir que estás a dar.
Foi alguma mensagem? Foi só. Ah, ok. Obrigado. Nós temos uma agenda relativamente curta, com quatro pontos e com um quinto ponto de outros assuntos. Fui informado de que o ponto 4, a Sra. Deputada Mariana Mortágua gostaria de apresentá-lo em primeiro lugar. Eu não julgo que possa haver qualquer problema, portanto, se estiverem todos de acordo, eu passaria de imediato a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua para fazer a apresentação deste um requerimento para uma audição. Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço o acolhimento aqui na Comissão de Cultura. É um prazer poder estar aqui. Pedi antecipação deste ponto porque tenho que presidir a Comissão de Orçamento e Finanças e poderia haver aqui uma incompatibilidade e, para prevenir essa possibilidade, seria mais fácil assim. O requerimento que nós apresentamos é muito simples e é um assunto que, embora tenha uma ligação com a Comissão de Orçamento e Finanças, esta Comissão terá provavelmente muito mais sensibilidade para ele. O Governo lançou um programa chamado Garantir Cultura que visava apoiar um conjunto vasto de artistas através de, ou basicamente apoiando todos os projetos considerados elegíveis, o que é uma novidade, no nosso país. Esse programa tinha um regulamento simples, teve um processo concursal muito simples, foi assinado um contrato, mas nesse regulamento, nem em qualquer lugar, de explicação do programa estavam explícitas as condições fiscais ou o enquadramento fiscal dos apoios recebidos. O que isto quer dizer é que houve um conjunto de entidades, sobretudo artistas em nome individual ou entidades sem fins lucrativos, que se candidataram a estes apoios, achando que iam ter um enquadramento fiscal facilitado, enfim, e que o apoio seria um apoio total à sua atividade. Mais tarde, são confrontados com duas realidades. A primeira é de que vão ter de passar um recibo sobre todo o valor do apoio recebido. O que é que isto quer dizer? Um artista em nome individual que recebe 10 mil euros, que é o valor máximo do apoio, e que desses 10 mil euros só 75% é que são para remunerações, vai pagar Segurança Social e IRS sobre os 10 mil, apesar de só 75% é que são rendimento. E depois pode ainda acontecer que desses 75% que são rendimento, uma parte seja destinada a outros artistas associados ao mesmo projeto. O que quer dizer que aquele artista pagará no seu IRS o valor dos vencimentos de várias outras pessoas. E quando essas pessoas receberem o seu dinheiro, ficamos na dúvida se devem declará-lo e pagar IRS ou não sobre esse dinheiro. Ou seja, está criada uma confusão a partir do momento em que foi dito a estas pessoas que o documento de quitação, o documento de validação do recebimento não servia e que este apoio deveria ser considerado como um rendimento e não como um apoio normal, como um subsídio normal. Este é o primeiro problema. O segundo problema tem a ver com o IVA. Foi dito, e isto não estava expresso no regulamento, depois aos artistas, que dos 10 mil euros que recebem, pelos quais têm que justificar com a apresentação de uma fatura, o Estado só financia a fatura menos o IVA. E, portanto, por cada 100 euros que eu gasto de receber o apoio, o Estado só me paga a parte que não corresponde ao IVA, o que quer dizer que eu vou ter que financiar do meu bolso 23% de cada 100 euros que gaste. A razão desta regra tem a ver com as regras do IVA, que dizem que para empresas eu posso deduzir o IVA e, portanto, não faz sentido o Estado pagar um IVA que depois eu vou deduzir mais à frente e que vou receber de volta. Acontece que os artistas individuais e associações não lucrativas não deduzem IVA, porque estão isentas, logo pagam o IVA todo do seu bolso. e o que quer dizer que este apoio deixa de ser um apoio a 100% e passa a ser um apoio a 70% ou 75%, dependendo das taxas de IVA e da conjugação entre vencimentos e gastos de cada projeto. E, portanto, nós, tendo em conta este enquadramento e a confusão que vai na cabeça dos milhares de artistas que receberam e trabalhadores da cultura que receberam este apoio e que não sabiam que estas eram as condições, entendemos que era importante chamar a Assembleia da República, quer o responsável pela entidade que gera os apoios, quer o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que gere a questão, o enquadramento fiscal deste apoio. Na Comissão de Orçamento e Finanças já foi aprovado um requerimento nesse sentido. Achámos por bem, na parte em que diz respeito à cultura e, sobretudo, à entidade que gere este programa, que esse requerimento seja feito aqui na Comissão de Cultura, porque, no mínimo, as pessoas compreendam o que é que se está a passar, antes de podermos sequer criticar o disparate que é aplicar estas regras a artistas isentos e individuais.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há alguma questão que alguém necessite ser esclarecida ou alguma observação que queiram fazer. Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados e, particularmente, a senhora deputada Mariana Mortágua, dizendo-lhe que consideramos que o requerimento que apresenta tem matéria que deve ser, de facto, esclarecida. Isto tem sido uma preocupação que tem chegado também, com certeza, a todos nós, mas, em particularmente, também chegaram aos deputados do Partido Socialista, e nós entendemos que, de facto, não corresponde àquilo que seriam as expectativas do Garantir Cultura e entendemos que esta matéria deve ser esclarecida. E, nesse sentido, iremos, com certeza, votar favoravelmente o requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Filipa Roseta.
Nada de mais, só para dizer que nós acompanhamos favoravelmente este pedido de requerimento. Achamos pertinente.
Obrigado. Não sei se há mais alguma intervenção de alguém. Não há indicação de nenhuma intervenção. Então eu, se calhar, punha à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade e agradeço à senhora deputada Mariana Mortágua ter vindo aqui apresentar o requerimento. É sempre bem-vinda na Comissão de Cultura. Obrigado. Já agora gostava de pedir desculpa à deputada Rosário Gamboa, porque nós começámos antes dela chegar, mas eu sabia que vinha a caminho e também não sabia, não sei, da última vez não fiquei sem saber se estariam cá ou não. De qualquer maneira, tínhamos acabado de iniciar os trabalhos. Muito obrigado. Passamos agora, então, voltamos ao início. E começamos com o ponto número 1, que é a apreciação e votação da ata de 7 de setembro de 2021. Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa, alterar. Não há nenhum comentário. Eu peço desculpa, vou ter que estar sempre à espera um bocadinho para ver se alguém se manifesta. Punha então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovada por unanimidade. Passamos ao ponto número 2, que é o projeto de lei apresentado pela deputada não inscrita Cristina Rodrigues, que determina o fim das touradas e prevê apoios de reconversão das praças de torres existentes em equipamentos culturais e desportivos. Eu não sei se é costume haver uma apresentação da própria deputada sobre esta questão, ou não, não costumam.
Foi distribuído.
Ok, foi distribuído. E, portanto, segundo chegaram informações, o deputado relator cabe ao Partido Socialista, não sei se já identificaram.
Com certeza que sim, Sr. Presidente, será o deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado. Passamos ao ponto 3, que é a apreciação e votação do projeto de voto PSD, de congratulação pela inscrição salvaguarda urgente da arte e saber fazer da calçada portuguesa no Inventário Nacional de Património Cultural e Material. Senhora Deputada Filipa Roseta, tem a palavra.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Eu fico muito feliz por apresentar este voto, porque sou uma amante absoluta do saber fazer da calçada portuguesa e da arte de saber fazer a calçada, e, portanto, é um património que eu há muito tempo respeito e luto, e acima de tudo o que eu acho muito importante, portanto, o que é que aconteceu, para o caso de quem não sabe, no dia 22 de julho a calçada ficou inscrita com património, o saber fazer a calçada com património imaterial no Inventário Nacional, e ainda temos agora um percurso à frente, que é conseguir classificá-la como património da humanidade. E, portanto, eu acho que isto é boa notícia para todos, e acho que já este Parlamento, noutras sessões, já aprovou votos unanimemente de levar a calçada a património mundial da humanidade, portanto, o saber fazer, até porque é a nossa cultura que se espalha por este mundo todo, portanto, é uma arte que se espalhou pelo mundo, e nesta caminhada que nós temos agora à frente de inscrever a calçada como património mundial, vamos ter outros países que têm também a arte de saber fazer a calçada, e, portanto, eu fico muito honrada de ter a oportunidade de apresentar em nome do Grupo Parlamentar do PSD este voto, e que acima de tudo alerta para o saber fazer, nem é tanto especificamente, é para os calceteiros, para as fracas condições que têm, para a má qualidade da construção, para o conhecimento que se está a perder, e a cultura, se não se sabe fazer, não se consegue perpetuar, portanto não dá para congelar, o saber fazer é mais importante do que o próprio objeto em si. E, portanto, é mesmo com ânimo, como veem, porque é que eu apresento este voto e dou os parabéns à associação que lutou por isto, à Associação da Calçada Portuguesa, que durante 20 meses fez esta primeira luta, e os próximos meses que virá a seguir, para conseguirmos daqui a uns tempos, unanimemente, mais uma vez, votarmos para que a calçada seja património mundial da humanidade, o nosso saber fazer. Acho que é a nossa cultura, a nossa luz, a nossa maneira de ser, e pronto, eu falaria uma hora sobre a calçada, mas como seguramente julgo que não será este o sítio, mas acho que conseguimos estar juntos nesta luta, o que é sempre bom. A cultura é um momento de unanimidade, e por isso agradeço a oportunidade de ter apresentado este voto.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há alguma. Sra. Deputada Rosário Gamboa.
Gostava de fazer um comentário relativamente a este projeto de voto, que nós não só votaremos com todo o gosto favoravelmente, mas como acompanhamos o seu entusiasmo, Sra. Deputada Filipa Roseta. De facto, a questão, como bem disse, relativamente ao fazer, ao saber fazer, onde se tecem as questões mais profundas do que é o artesanato, uma parte substantiva da nossa cultura tradicional, é algo que também nós consideramos muito importante. E numa altura onde, além desta perda, da falta de condições, há alguns novos produtos substitutos, não é? Que com que a sinceridade me chocam profundamente, e às vezes falsos argumentos que se evocam para esses produtos substitutos. Por isso, queria manifestar muito obrigada por ter apresentado este voto. É com muito gosto que nós o acompanhamos, e gostávamos muito de felicitar o PSD e a Sra. Deputada em particular pela sua apresentação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Congratulo-me porque ter logo na minha primeira reunião um consenso tão alargado em relação a um saber fazer, a mim também me sensibiliza. Eu não sei se há mais alguma intervenção. Eu já recebi informação de deputados que estão online a dizer que votam a favor deste projeto de voto, do CDS-PP e da senhora deputada não inscrita, Cristina Rodrigues. Punha PCP também. Também do PCP. Punha então agora à votação. Quem vota contra? Não há ninguém a votar contra. Quem se abstém? Também não há ninguém a abster-se. Portanto, é aprovado por... Há uma alteração a este projeto de voto, e que também foi distribuído. e penso que foi distribuído a todos os deputados e, portanto, o que eu imagino é que estamos a votar o projeto com a alteração introduzida e, portanto, pondo à votação, ninguém se votou contra, ninguém se absteve e, portanto, foi aprovado por unanimidade e muito obrigado por este... Ainda não terminámos, temos um ponto 5, que são os outros assuntos, e que temos um pedido de intervenção do Sr. Deputado do PSD. Acho que é o deputado Paulo Rios. Exatamente. Tem a palavra.
Boa tarde, eu não sei se estou a ser ouvido, espero que sim. Estou com dificuldades na câmara, mas espero não estar com dificuldades no áudio. Estou a ser ouvido? Estou?
Eu consigo ouvir, pelo menos, mas também estou online.
É que eu não sei se...
Eu parece que na sala não estão a conseguir ouvir.
Bem... Estou a ser ouvido?
Estamos
agora.
A ouvir, estamos a ouvir.
Então, Sr. Presidente, boa tarde a todos, cumprimento a todos. O assunto é um assunto relativamente rápido e prende-se com o seguinte. O PSD apresentou um requerimento sobre um conjunto de audições no âmbito da transposição da diretiva relativa aos direitos de autor e direitos conexos. Esse requerimento foi aprovado e ficaram a ser agendadas um conjunto de audições. Não foi possível fazer isso em tempo útil em julho, e nós gostaríamos que elas fossem realizadas a todo momento, ou seja, de preferência, antes de darmos início ao processo relativo ao Orçamento de Estado. Assim sendo, o PSD dará entrada de um requerimento, ou melhor, de uma proposta de audição, desde já designando datas possíveis e a organização possível, sendo que nós temos aqui, salvo melhor opinião, uma excelente experiência que tivemos a propósito de uma outra transposição, de uma outra diretiva, em que fizemos um conjunto alargadíssimo de audições, num registro e num ritmo e de uma forma que toda a gente foi considerou exemplar. Nós vamos dar entrada a um requerimento nesse sentido, porque é a nossa intenção que essa audição ocorra o quanto antes, e de preferência antes ainda do orçamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou ter que pedir que alguém me... porque eu não consegui perceber a mensagem...
Sr. Deputado, permite,
sim,
no sentido de corresponder ao seu pedido. O deputado Rios de Oliveira está a recordar-nos que apresentaram em devido tempo um requerimento, o que é um facto, solicitando no âmbito da transposição da Diretiva dos Direitos de Autor e Conexos que um conjunto de audições a entidades diversas que serão, digamos, importantes stakeholders neste processo. O deputado Rios de Oliveira recordou também que um processo semelhante foi feito a quanto da transposição da diretiva relativa ao audiovisual e ao cinema, que foi muito elogiada, fizemos esse processo, e foi isso que o senhor deputado, julgo, que sinteticamente o referiu. Eu depois, se o senhor presidente não se importar, gostava de ter uma intervenção sobre este assunto, agora já como coordenadora do grupo parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e obrigado pela interpretação, porque o som estava mesmo muito mal. Mas, sim. Está bem, muito bem. Então, tenho já um pedido de intervenção, mas tenho um pedido de intervenção do Sr. Deputado Rosário Gamboa, a quem passa a palavra de imediato.
Muito obrigada. Eu gostava de dizer que este, conforme na pequena síntese que eu tentei fazer das palavras do Sr. Deputado Cris Oliveira, é um facto que o PSD apresentou este requerimento, é um facto da importância de iniciarmos este processo. Concordo completamente com o Sr. Deputado quando refere não só a importância de iniciarmos o processo, mas o tipo de metodologia que deve ser de suporte. E essa metodologia foi fundamentalmente conseguirmos ouvir um conjunto de pessoas, só que há aqui uma coisa que está a falhar. E essa coisa foi acordada na reunião. Aqui, quando a apreciação desta proposta do senhor deputado, do PSD, desculpem, não foi só do deputado Paulo Rios de Oliveira, mas foi um requerimento apresentado pelo PSD, foi consensualizado na reunião, e presumo que deva estar em ata, que iríamos aguardar que o Governo apresentasse uma PPL para, com base nessa PPL, se poder então ouvir alguma coisa. Porque neste momento o que nós temos é o texto da diretiva, mas não temos o argumentário, digamos, o que é que o Governo pretende. Nós devemos iniciar um processo de discussão, não só entre nós, que é muito importante, mas também ouvindo outras entidades, que, os tais stakeholders, que são cruciais, e são muitos. Alguns deles já fizeram manifestações a esta comissão dizendo que querem ser ouvidos. O caso da Sociedade Portuguesa de Autores, que entende que a diretiva deve ser transposta tal como está. O caso da Audiogest, que entende que não, senhora, que é outra sociedade, que deve ser exatamente toda a revista. O certo é que nós precisamos de um texto que sirva de base para que haja um debate, uma análise interna e uma discussão com os stakeholders. E esse texto ainda não existe, por menos que eu tenha conhecimento, não existe, não é? E foi esse o condicionalismo que fez com que o requerimento do PSD, que foi aprovado por unanimidade, ainda não tivesse tido procedimento devido. Pronto. E concluindo, eu queria dizer que da parte do PS, ainda completamente de acordo com aquilo que o Sr. Deputado disse e as intenções que subjazem à apresentação do requerimento do PSD, o PS está completamente de acordo, só que não podemos iniciá-lo, porque não tem sentido discutir no vazio, só com base numa diretiva, sem termos, sabermos qual é a interpretação do Governo. Alguém dirá, mas escute-se a diretiva, pois, mas não sabemos qual é a interpretação do Governo. O que nós queremos, a diretiva todos nós a conhecemos, queremos saber como é que o Governo a quer interpretar, como é que a vai implementar, que medidas é que vamos tentar nós aqui na Assembleia contrapor de uma forma corretiva ou acrescentando, que foi o grande trabalho que da outra vez fizemos. Da outra vez, de facto, acho que foi dos trabalhos mais gratificantes que se realizaram nesta comissão. Houve uma diretiva que entrou e saiu muito modificada. E saiu muito modificada com o trabalho de todos os grupos parlamentares e, ao fim de ouvirmos, seguramente, mais de 80 entidades, num processo longuíssimo, exaustivo, cansativo, mas extraordinariamente produtivo. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu tenho vários pedidos de intervenção. Eu, se calhar, começaria com a deputada Cristina Rodrigues, deputada não inscrita, para a intervenção agora.
Obrigada, Sr. Presidente.
Está bem. Então, só uns segundos. Pode ser no fim. Ok, obrigado. Sra. Deputada Cristina Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Penso que me conseguem ver e ouvir.
Consigo. Só vou pedir que fale não muito depressa, porque o som é bastante mau. E, portanto, desculpe, mas é para eu também conseguir perceber a mensagem.
Naturalmente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os presentes. Relativamente a esta matéria, queria apenas indicar que eu apresentei um requerimento no seguimento do requerimento apresentado pelo PSD, portanto indicando outras entidades para serem ouvidas nesta matéria, e que também foi ele aprovado, e que, portanto, se houver de facto, se avançarmos para as audições, que elas, essas entidades também sejam consideradas e colocadas na lista de entidades a serem ouvidas. Aproveitava para me referir àquilo que a senhora deputada Rosário Gamboa acabou de referir e que, portanto, que deveríamos aguardar por um documento por parte do Governo. Eu não sei qual será, obviamente, a opinião dos restantes grupos. No entanto, parece-me que, havendo já disponibilidade das entidades e vontade para serem ouvidas sobre esta matéria, até pode ser algo que poderá ajudar o Governo na sua tomada de decisão e que, portanto, o facto de não termos ainda uma proposta por parte do Governo não deve impedir a audição das entidades e a discussão, uma vez que existe a diretiva. E pronto, era esta a intervenção que queria fazer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho também um pedido da deputada Ana Rita Bessa sobre este tema. A quem passa a palavra, se estiver online.
Sim, Sr. Presidente. Não tenho vídeo, parece-me.
Ainda não a vimos, ainda não a vemos, desculpa.
Agora já. Pronto. Muito boa tarde a todos, muito obrigada. Eu vinha só fazer um pequeno inciso sobre esta matéria. Se é verdade que na transposição anterior a que fizeram referência ao Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira e ao Sr. Deputado Rosário Gamboa, houve de facto uma consulta extensa num prazo de tempo muito apertado e que isso de alguma forma até depois provavelmente nos inibiu de fazer um trabalho mais refinado, a certa altura tivemos que nos confrontar com a limitação de tempo que havia e portanto tivemos que tomar opções. É também verdade que me parece pouco prático, conhecendo a Casa, fazer audições antes de ter a PPL do Governo. Porque o que, enfim, não tenho uma bola de cristal, mas o que me parece que vai acontecer é que, cheios de boa vontade, vamos fazer uma ronda de audições prévia à PPL e depois, quando vier a PPL, vamos fazer uma segunda ronda de audições por causa da PPL. E eu, tendo muito gosto em trabalhar na Assembleia da República e exercer o meu mandato, acho que todos nós temos que gerir também a ocupação do nosso tempo de uma maneira racional e acho que não é seguramente esta. O que lamento, sim, é que o Governo esteja atrasado, mas eu, quanto a isso, acho que todos nós, no espírito da separação de poderes, podemos fazer muito pouco. Talvez a Sra. Deputada Rosário Gamboa tenha melhores ofícios do que os restantes, mas a verdade é que está nas mãos do Governo. Era ótimo que o Governo resolvesse este assunto, mas enquanto não resolver, parece-me precoce e parece-me que é contraproducente fazermos estas audições. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Obrigado, Sr. Deputado. Tenho também um pedido de intervenção do deputado Paulo Rios de Oliveira. Não sei se há mais alguém, nem mais ninguém se inscreveu. Eu passava-lhe a palavra, Sr. Deputado. Ah, eu peço desculpa. No fim? Está bem, muito bem. Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira tem a palavra. Eu só pedia para falar, se calhar, um bocadinho mais lentamente, porque o som está mesmo muito mau e eu gostava de perceber. Passo-lhe a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Espero estar a ser ouvido. O local também estou, não é o melhor, se calhar, para essa comunicação, mas de uma forma clara também, muito clara, dizer o seguinte. Eu agradeço o esclarecimento prestado pela Sra. Deputada Rosário Gamboa, embora me pareça que há uma parte em que ela estará equivocada ou, se quiserem, com a qual o PSD não concorda. Eu entendo que o Parlamento não está aqui para tapar as incompetências do Governo. O Governo já devia ter apresentado documento, o Governo apresentou, não fez o trabalho dele, mas nós temos de fazer o nosso. E o que a experiência nos ensinou foi que o Governo não é exatamente muito feliz na transposição de diretivas. E da última vez, nós ouvimos quase 50 entidades e o documento que chegou ao Parlamento teve de ser totalmente alterado em função daquilo que foram as sugestões e alterações introduzidas. Além do mais, aconteceu uma coisa, essa desconfortável, que foi o documento chegar ao Parlamento e tudo teve de ser resolvido, passa a expressão, a mata-cavalos, porque tem que ser depressa e tudo foi feito muito depressa para ser feito em tempo útil, porque atrasados já estávamos nós. Ou melhor, atrasados já vinha o Governo e obrigou-nos a nós a trabalhar mais depressa. Assim sendo, e com base naquilo que a experiência adquirida e do que a Casa gasta, o PSD não abdica de querer fazer estas audições e fazê-las antes. Se outra coisa não tiverem, terão talvez aqui um efeito preventivo ou de reflexão do Governo antes de apresentar o documento à própria Assembleia e nós podemos ajudar com a nossa reflexão conjunta a que o Governo traga um documento melhorado. Se depois de apresentado esse documento tivermos que ouvir 10 pessoas, 50 ou 20 mil, é para isso que nós cá estamos. Chama-se isto mandato parlamentar. E, portanto, o PSD entende que uma audição não tem nada a ver com outra audição, consideramos a primeira necessária e aproveito para esclarecer o seguinte. Quando foi aprovado o requerimento, foi aprovado fazer as audições. Mais tarde, a meio de uma reunião, onde por acaso não interessa, mas infelizmente eu não estava presente diretamente, a meio de uma reunião foi referido que não havia tempo útil para as agendar e elas passaram para mais tarde. Ou seja, quando o requerimento foi formalmente aprovado, isso deve constar de uma ata, foi aprovado fazer essas audições e não estavam dependentes, nem nós aceitaríamos estar independentes de um ato do Governo. Era o que nos faltava. Assim sendo, Sr. Presidente, o PSD fará apresentar à Comissão uma proposta, proposta esta que, se necessário, levaremos à votação, sendo que, nessa altura, todos terão a oportunidade de exercer o seu mandato e assumir a sua responsabilidade política, sendo que nós não vamos ficar à espera do Governo para discutir um tema desta importância. Se a nossa audição contribuir para empurrar o Governo a fazer o que deve, já valeu a pena. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho...
Posso, não, o Sr. Deputado irá intervir a nível individual. Eu queria falar ainda
está
como
bem.
Coordenadora do PS.
Agradecia que tirasse a máscara, Sr.
Ah,
deputado.
Muito obrigada. Pois é, eu esqueço-me de facto, a máscara torna-se muito mais imperceptível, não é? Não, eu gostava de dizer que não tenho o menor sentido estar agora a argumentar em relação ao que o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira refere, mas a minha convicção é que, de facto, isso foi definido em reunião, mas não tem a menor importância isso, porque, com certeza, que o que está aqui em cima da mesa é avaliarmos a razoabilidade, a eficácia e o sentido de se dar cumprimento já ou não a um requerimento que foi aprovado e depois, de facto, tal como a senhora deputada Cristina Rodrigues acabou de enunciar, houve outro requerimento que alargou, e nem tenho, não tenho aqui este histórico, mas não estou segura que o Bloco de Esquerda não tenha também apresentado alguma coisa nesse sentido. E como o senhor deputado Paulo Rios de Oliveira dizia muitíssimo bem, nós estamos aqui para ouvir as pessoas que forem necessárias. De outra vez demoramos 3 meses e com certeza que demoraremos o tempo que for necessário. Agora, tal como a senhora deputada Ana Rita Bessa disse, eu gostava de reafirmar que a posição do PS é exatamente esta. Nós estaremos completamente disponíveis para ouvir as pessoas, tanto assim que não foi essa a posição do PS. Nós aprovamos os diversos requerimentos. Também lamentamos, de facto, que ainda não existe um texto. Seria importante que existisse. A senhora ministra tinha, quando cá esteve, e essa questão lhe foi colocada, tinha referido a algum prazo agora, no, na rentrée, digamos assim. Era importante que isso acontecesse. A ausência desta diretiva afeta vários setores, porque não estamos a falar só dos direitos de autor, no que diz respeito, normalmente, o que se entende por entidades artísticas, mas, fundamentalmente, isso é muito preocupante, do meu ponto de vista, em própria imprensa. É uma questão crucial, os direitos de autor. O pagamento, por exemplo, da utilização nas plataformas digitais de conteúdos de jornais e conteúdos jornalísticos que não são pagos, não é? É uma das questões fundamentais e que tem a ver com a falta de financiamento da imprensa. E a falta de financiamento da imprensa tem a ver com a sua má qualidade, muitas vezes, não é? E a má qualidade tem a ver com a ausência de liberdade, não é? E com a ausência de pluralismo e, como tal, e as coisas daí decorrentes. Por isso, isto é só para dizer que, da parte do PS, nós gostávamos que a diretiva já estivesse cá fora, gostávamos de poder estar a iniciar este trabalho, juntamente com os outros grupos parlamentares, num ambiente do maior diálogo possível e ouvindo o maior número de entidades que sejam necessárias, representativas dos diferentes interesses que se colocam ao quando da transposição desta diretiva. Agora, não tem menor sentido ouvi-los por ouvir sobre o que é que pensam sobre a diretiva e a seguir vamos ter que os ouvir sobre o que é que eles pensam sobre o texto que está para vir da diretiva. Isto não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido em termos de eficácia. Não tem o menor sentido sequer em termos de orientação política. Por isso, nós gostava que ficasse muito claro que esta é a posição do Partido Socialista. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Senhora Deputada, o Sr. Deputado tinha pedido a palavra. Faça a favor. Agradecia que tirasse a máscara, desculpe.
Senhora Presidente, a minha nota é muito simples. É uma nota de caráter fáctico. No dia 14 de julho, numa audição parlamentar que está gravada e, portanto, pode ser reouvida, a Ministra da Cultura garantiu que o Governo já tem uma proposta para a transposição da diretiva. Ela devia ter sido transposta até 7 de junho, portanto, temos um processo da Comissão junto do Tribunal já intentado. E que espera, em setembro, estou a citar, ter condições para avançar para uma primeira aprovação em Conselho de Ministros, notem bem, primeira aprovação, e depois colocar o documento em consulta pública. Feita essa consulta pública e recolhidos os dados da consulta pública, a proposta será, no entendimento do Governo, remetida à Assembleia da República, onde a Assembleia pode e deve fazer tudo aquilo que foi aqui e tem aqui sido referido. Portanto, este esquema de tratamento, esta metodologia, é bastante diferente daquela que tem sido referida aqui e implica um processo de consulta pública segundo um modelo que é diferente daquilo que nós usamos para a diretiva sobre os serviços de comunicação social audiovisual no ano 2020. É só ter isto em consideração, é inevitável, pois os partidos fazem naturalmente aquilo que entenderem por deliberação maioritária.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e muito obrigado, Srs. Deputados. Eu penso que aqui não há nenhuma divergência em relação à importância das audições que foram propostas pelos vários grupos parlamentares. Penso que estamos todos de acordo que isso faz todo sentido, é a forma natural das comissões funcionarem e, portanto, a necessidade dessas audições serem feitas não está em discussão. Está em discussão e pelos vistos não há um entendimento sobre o momento em que faria mais sentido começar estas audições para que não tivéssemos que repetir, talvez, algumas delas em relação ao documento. Eu iria talvez sugerir, é a primeira vez que eu estou aqui, portanto não sei se isto funciona ou não, eu próprio tentar, junto do Ministério, perceber um pouco qual é, digamos, a agenda que está prevista para que possamos ter um primeiro, um segundo, um terceiro documento. Não sei se tem que ser um documento final, mas tentar perceber um bocadinho melhor qual é a agenda para depois voltar aqui e numa reunião, se calhar, entre os coordenadores dos vários grupos parlamentares, chegarmos a um entendimento que faça sentido. Eu não sei, se calhar até pode haver algumas que podiam começar antes, outras depois, mas isso é uma questão que eu tenho que também perceber eu próprio, e portanto sugeria eu tentar receber junto do Ministério a agenda e depois voltar aqui numa próxima reunião para vos trazer uma proposta concreta sobre isto. Não sei o que é que pensam sobre esta minha proposta de ação em relação a esta questão.
Estou completamente de acordo com a parte do Partido Socialista e acho que é muito sensato e equilibrada essa sugestão do Sr. Presidente.
Também concordo. Muito bem, então é isso que eu vou fazer. Vou tentar perceber melhor até o processo que está pensado e depois podemos, numa reunião se calhar dos coordenadores, decidir qual é a melhor forma, porque não está, volto a repetir, peço desculpa, não está, ninguém discorda da ideia de ouvir o maior número possível de agentes em relação a esta questão, mas também acho que eu também percebo que quanto mais útil forem essas audiências, melhor para o documento final que será aprovado pela Comissão e depois pelo Parlamento. Estão de acordo? Muito bem. A nossa, penso que não há mais assuntos, não tenho mais ninguém, não sei se há mais algum que queiram levantar. Os presentes, chegamos assim ao fim desta reunião, agradeço a presença daqueles que puderam aqui estar hoje. Eu penso que a nossa próxima reunião já não é para a semana, porque para a semana não há, acho que é no dia, deixem-me só, eu... A ideia que eu tenho é que a próxima terça-feira é o dia 28 de setembro e, portanto, nós teremos uma reunião, como é normal, às 14h30 do dia 28 de setembro, que será a nossa próxima reunião. Muito boa tarde, muito obrigado. Até essa data. Deus a todos.